emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Tarde, meio-dia e 4, está começando o nosso Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Giovanni Chacon, final de semana de apenas campeonatos estaduais que ainda estão em andamento. Um deles é o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca teve Vasco e Botafogo no final de semana. Mas com transmissão, quando, né? Aqui da Jovem Pan.
Mas até quando vai rolar Campeonato Carioca?
Tá rolando também uma reunião lá no Rio de Janeiro, né? Da FERJ com o governo estadual e com a prefeitura. A situação é a seguinte: a prefeitura quer a paralisação do Campeonato Carioca, ao contrário do governo estadual, que acha que não é pra tanto, que não precisa, que há uma bolha de segurança no futebol. Enquanto isso, a agenda semanal prossegue. Tem Flamengo e Botafogo na quarta-feira, o jogo que a Jovem Pan transmite. Em São Paulo também está tendo reunião da Federação Paulista com o governo do estado e com membros do Ministério Público. Ainda também não há uma definição até agora. A reunião começou hoje pela manhã. Então tem muita coisa ainda a ser definida. O que se sabe é que, por enquanto, a rodada do Campeonato Paulista do meio de semana e do final de semana permanece suspensa. Era ainda aquele plano inicial de 3 rodadas, que seriam a quinta, a sexta e a sétima rodada, né? Então essas rodadas ainda estão suspensas.
E está ainda em avaliação, né, nessa reunião que acontece lá na sede da Federação Paulista. Mas é complicado que reverta essa situação, né, Gabriel? Porque já está basicamente definido, principalmente pelo Ministério Público, uma instância maior do que uma decisão simples de federação, não deslegitimizando ou tirando a importância da federação e dos clubes, longe disso. Mas quando entra Ministério Público na jogada, fica mais difícil de você, teoricamente, competir. E também o momento está bem complicado mesmo. Claro que essa reunião busca adequar as coisas, porque o calendário vai ser muito apertado em 2021, né? Mas ainda assim é complicado. E o tempo tá passando, daqui a pouco termina o prazo. Era mais fácil ter cumprido o prazo mesmo do que ficar achando solução e se estendendo nessa discussão.
E claro que também tem toda essa história que se desenrola de Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil que não optou pela paralisação, seguem os jogos da Copa do Brasil, e a gente vai ver como é que fica essa questão ao longo dessa semana. Libertadores também segue rolando, Libertadores só vai ter jogos agora em abril, pelo menos por enquanto, né? Esses jogos iam acontecer só em abril por conta das datas das eliminatórias, data FIFA. Como essas datas também foram suspensas, a gente não sabe se pode haver aí uma atualização de dias e horários.
E tem time lá de fora, o Diogo Mesquita daqui a pouquinho vem com as notícias do Santos, mas tem time lá de fora que não quer jogar no Brasil, tá preocupado, e o Santos, a primeiro momento, deve jogar, depois o Diogo confirma, em outro país, muito provavelmente no Paraguai. Então, né, é uma situação complicada. O Brasil não está sendo um mau exemplo fora do Brasil, né, pro mundo, e no futebol isso acaba refletindo também. Então, a Copa Libertadores, jogos podem acontecer fora do Brasil, mesmo com um brasileiro sendo bandeirante.
O Lisca doido, mais uma vez, se pronunciou depois de uma partida no final de semana no Campeonato Mineiro, né? Acho que foi contra o Cruzeiro, não foi?
América
foi
e Cruzeiro. O América ganhou.
O América venceu mais uma vez. Que situação lamentável essa do Cruzeiro, né? E o Lisca, ele voltou a tecer comentários com relação à paralisação do futebol. E a gente separou três respostas do Lisca doido aqui no Camisa 10. A primeira delas, Giovanni Chacon, é um apelo aí para que as pessoas, enfim, se conscientizem, acompanhem.
Faço um apelo a toda a população de Minas, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar. Tá bem difícil, eu vi agora 22 casos na ponte, não sei quantos no Marília depois dessas viagens. Não foi por falta de aviso, mas vamos respeitar, né, os protocolos agora, a decisão dos órgãos de saúde, dos governadores, prefeitos, e vamos juntos aí brigar contra esse maldito vírus, né?
Pois é, ele também falou, lembrou que avisou sobre o risco de viajar em pandemia. Vamos acompanhar o que disse o Lisca doido sobre o assunto.
Não sou a favor nem contra de nada, eu dei minha opinião lá 3 semanas atrás em relação às viagens da Copa do Brasil. Achava que os campeonatos estaduais eram mais viáveis, mas já vi que não, porque as autoridades decidiram parar. Aqui nós estamos no estado todo com zona roxa, o grande problema, né, não é só a transmissão do vírus, mas é o colapso hospitalar, colapso sanitário. Não pode nenhuma pessoa ter alguma doença crônica, ou uma apendicite, ou uma pedra no rim, ou porque não tem leito. Ah, então a minha colocação foi para olhar a Copa do Brasil, as viagens e os deslocamentos. E hoje eu vi vários infectologistas falando que isso é uma bomba. Eu vi o time da Ponte Preta com 22 casos agora depois das viagens, o time do Marília já com 8 mais 10, aquele Marília que foi para Varginha, de Varginha foi para não sei aonde, e assim jogaram os caras na estrada. Eu avisei há 2 semanas atrás que ia ser difícil, cara. Principalmente as questões. A gente que trabalha com futebol, a gente não pode estar alienado do que está acontecendo na sociedade. O futebol não está acima disso. Pelo contrário, o futebol é um reflexo da sociedade brasileira. E tem muita influência. Né?
E olha, outra coisa que o Lisca também destacou aí nessa entrevista coletiva depois da vitória contra o Cruzeiro foi um pedido de auxílio emergencial para jogadores que eventualmente vão ficar sem entrar em campo.
A questão das paradas, que vários jogadores dos clubes menores ficaram chateados comigo, não quero que pare o futebol. Se tiver que parar dos clubes menores, acho que nós, treinadores da Série A, Série B, clubes da Série A e Série B, junto com as federações e CBF, devemos nos mobilizar para criar o auxílio emergencial do jogador de futebol profissional. Pelo tempo que ficar parado, os clubes que não tiverem capacidade de poder pagar esse salário quando eles estão parados. Nós, no América, fomos cortados 40% e dos 4 meses, 2 a gente negociou e ficou com o América, 2 o América diretoria, pelo grande ano que o América fez, acertou com a gente no final da temporada. Mas fica uma sugestão, de repente cortar as imagens de todos os jogadores e treinadores da Série A e Série B, 20% fica no clube, 20% a gente determina para esse fundo. A CBF tem o controle de todos os contratos, valores, está tudo já dentro da CBF, e nós não podemos deixar nenhum profissional desatendido, não só no futebol, mas no Brasil inteiro.
Meio-dia e 10 aqui na Jovem Pan.
Tá cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o Pancadão de Prêmios da Pan, porque no Pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de notícia boa pra você. Pancadão.
Camisa 10.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento
e muito mais.
No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan News.
No momento mais grave da pandemia de coronavírus, doações e a união de pessoas podem ajudar muita gente. É o caso do projeto Inspirar, que nasceu ano passado com o desejo de mobilizar a sociedade e empresas brasileiras a cooperar com a fabricação de respiradores pulmonares para uso em hospitais. A ação surgiu de uma empresa mineira de tecnologia. Os sócios queriam fazer um ventilador pulmonar que pudesse ser produzido em larga escala e com baixo custo, como explica Marco Tonucci.
Nós conseguimos, em 45 dias de uma ideia, ter um ventilador pulmonar em teste já em animais dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. É um recorde mundial, nem a NASA conseguiu fazer alguma coisa tão rápido. Acho como foi isso, foi mesmo uma união muito forte das pessoas em volta do projeto e a vontade de querer chegar lá.
Até agora, mais de 25 mil vidas já foram impactadas pelo projeto, com mais de 1.700 respiradores entregues para 328 instituições no país. Agora, acrescenta Marco, com a piora nos casos da Covid-19 pelo Brasil, a expectativa é de que aumente a procura pelos aparelhos.
E o projeto Inspirar se mobilizou e produziu um volume considerável de equipamentos, imaginando que essa segunda onda viria e que os hospitais precisariam novamente. Então, a partir da segunda semana de janeiro, mais ou menos, nós observamos uma procura muito forte por parte de governos, de hospitais, e isso foi aumentando, e agora, nessas últimas duas semanas, a coisa realmente foi para um nível que nem a gente imaginava.
O desafio é viabilizar empresas e pessoas que possam financiar os equipamentos para doação direta aos hospitais. Há uma campanha na internet para que qualquer pessoa ou empresa possa fazer sua doação, não importando o valor. Interessados em ajudar, podem acessar o site projetoinspirar.com.br para obter mais informações. O telefone da equipe para todo o Brasil é 0800 04 20 614.
Jovem Pan News.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Campeãs da Libertadores 2020. As guerreiras do Brasil.
Meio-dia e 15 aqui na Jovem Pan. E agora nós vamos falar do São Paulo. Parabéns aí às meninas da Ferroviária que levantaram mais esse título de Libertadores Feminina. Agora o São Paulo, Giovanni Chacon.
Vamos lá falar do São Paulo, né? Porque o São Paulo continua treinando. Hoje tem treinamento, mas só para alguns jogadores lá no CT da Barra Funda. Já fez treinamento na parte da manhã. Quem treinou? Pessoal que não estava jogando como titular. O Arboleda teve uma semana de folga aí, fica treinando, parte física, parte no gramado também. Miranda treinou, Orejuela treinou, Benítez treinando também. Não está acertada a contratação do Benítez, mas ele já está treinando com a equipe do São Paulo, já está esperando só o trâmite final aí para concluir a contratação do Benítez no São Paulo Futebol Clube. Esses jogadores treinando, Lisiero também, jogador voltando de lesão, meninada da base treinando nessa segunda-feira. Agora, os titulares: Daniel Alves, o Luciano, o Gabriel Sar, essa galera tá de folga nesses três dias, anteontem, ontem e hoje, três dias de folga para essa moçada. Teve uma temporada muito puxada, temporada 2020, acabou perdendo o título brasileiro, tava na mão esse título, mas acabou perdendo, enfim, segue o barco. O São Paulo tem esse descanso pelo número de jogos que teve em 2020, não teve férias e já começou a temporada 2021, que promete ser bem puxada. Com Paulistão, também tem a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, no mínimo quatro torneios pela frente o São Paulo Futebol Clube, que então tem esse descanso e aí espera nessa semana a chegada do Éder e também do William. William, que está chegando do futebol mexicano, lá do Toluca, é esperado essa semana. O Éder já estava no Brasil, está a caminho de São Paulo neste momento e deve chegar aí para realizar exames médicos, para realizar esses exames sendo aprovado e assinando o contrato, deve ser anunciado como novo reforço do São Paulo também para essa temporada, o atacante Éder, um camisa 9 de um pouco mais de mobilidade, saindo bastante da área, uma coisa que gosta bastante também o técnico Hernan Crespo, e acima de tudo, uma oportunidade de negócio. Por quê? O Éder, ele estava no Jiangsu Suning, um time que não existe mais, o mesmo time do Miranda, os dois chegam a custo zero para o São Paulo. Claro, tem aquele pagamento de assinatura de contrato, uma coisa mais leve, digamos assim, mas teoricamente mais leve, mas aquele valor que você paga pela transferência do jogador em si, fora essas luvas e também o salário, esse valor o São Paulo não gastou. Inclusive, está gastando muito pouco no mercado. Teoricamente, muito pouco. Do que tinha para gastar, aproveitou muita oportunidade de negócio. O Bruno Rodrigues foi isso, conseguiu aí um empréstimo com opção de compra, um empréstimo por R$250 mil, e uma opção de compra um pouco mais cara, claro. Aí também o Miranda, o William e o Éder, os três a custo zero para o São Paulo. O Orejuela já é um pouco diferente, o Benítez tem um pagamento aí pelo reempréstimo do Benítez. O São Paulo vai fazer um pagamento também, mas um pagamento muito baixo. Aí depois a opção de compra aí sim é um valor um pouco mais alto. Mas o São Paulo aproveitando as oportunidades de mercado para aí sim poder se movimentar no mercado de transferências, reforçar o clube para ficar com um plantel, um elenco mais competitivo para essa temporada. O São Paulo continuando treinando, esperando uma resolução da reunião que acontece nesse momento na Federação Paulista de Futebol, Gabriel Dias.
E é claro que se surgir, eu estava até olhando aqui essas informações da Federação Paulista, por enquanto não surgiu nada de novo,
ainda,
né?
Nada.
Então a gente está aguardando.
Claro, qualquer novidade a gente traz aqui na programação da Jovem Pan.
Esse desdobramento aí dessa negociação entre Federação, Ministério Público e Governo de São Paulo. Sabe quem voltou, Giovanni Chacon, ontem?
Quem voltou?
Neymar está de volta, enfim.
E tem
se
coisa
preparando
boa dele,
pra Champions. De um lado, Neymar de volta, e do outro, preocupação para Mbappé. O Guilherme Silva tá aqui para falar justamente sobre isso, né, Guilherme? Se é a volta de Neymar aos gramados. E claro que foi uma volta muito aguardada, né? Ontem, vitória do PSG, uma goleada para cima do Lyon. Fala, Guilherme.
É isso. Boa tarde, Gabriel, Chacon, a todos que nos acompanham. Neymar de volta, a vitória de 4-2 do PSG para cima do Lyon. O Neymar, que estava fora dos gramados desde fevereiro, foram 39 dias fora, retornou ontem. E ele retornou com algumas precauções, e até por isso ele só foi entrar aos 25 minutos do segundo tempo, substituindo o Mbappé. A gente fala do Mbappé já já, mas para destacar um pouco mais do Neymar, que retornou agora, ele volta num momento bastante importante da temporada, tem quartas de final já em abril da Liga dos Campeões. O PSG prepara o Neymar justamente para esses jogos contra o Bayern de Munique em abril. Vale destacar que o Neymar entrou só aos 25 minutos do segundo tempo, não conseguiu fazer muita coisa, mas ainda sofreu duas faltas, fez ali uma finalização também ao gol, mas ficou nisso. Quando ele entrou, o placar já estava bastante resolvido, já estava 4-1. Ainda sobre o PSG no campeonato francês, volta a campo agora só no dia 3 de abril. Até por isso, o Neymar vai ter agora um tempo maior para se recuperar aí da condição física, porque vai ter esse período de seleção, data FIFA e tal. Então, o campeonato francês só volta no dia 3 de abril. Vai ter PSG e Lille, o líder contra o vice-líder. Vai ser mais uma chance do Neymar se preparar para o jogo contra o Bayern de Munique. E agora sobre o Mbappé, que você destacou muito bem aí, Gabriel Dias. Ele saiu de campo, ele pediu para ser substituído ontem, ainda não tem nenhuma confirmação oficial. Ele pode ter saído por cansaço, cãibra ou algum desconforto muscular. Então vamos ficar aguardando, e a torcida do PSG espera que não seja nada demais com o Mbappé, que vive grande fase. Desde a lesão do Neymar, o Mbappé tem 11 gols em 9 jogos, esse é o número do Mbappé. Então é isso, ficaremos aí no aguardo das próximas informações. Gabriel Dias, Giovanni Chacon.
Ô Guilherme Silva, hoje pela manhã saiu uma notícia de que está encaminhada uma renovação de contrato do Neymar com o PSG, e assim com grandes valores, caso atinjam uma determinada meta que talvez seja a mais esperada, seja que foi aqui para o Palmeiras a obsessão, também é para o PSG lá na Europa, né, Guilherme Silva?
Exatamente. O que dizem por aí as informações do futebol francês é que o Neymar estaria acertando um novo contrato até 2026. E aí, caso nesse período, né, de 2021 até 2026. Se o PSG for campeão da Liga dos Campeões, teria aí um bônus muito pesado, né? Uma grana muito forte para o Neymar, se o PSG conquistar a Liga dos Campeões nesse período. Então, quer dizer, é mais um agrado bastante interessante, né? O financeiro e também para ser campeão da Liga dos Campeões.
Agora, Neymar não está precisando dessa grana, mas toda a grana caindo é muito bom.
E vale lembrar o sonho também do PSG de ter Lionel Messi, né? Que também, é um sonho que vai ficando mais próximo de se realizar.
É, o Barcelona, como a gente trouxe aí recentemente com o Bruno Prado também, as falas do novo presidente, vai fazer toda a força do mundo para que o Messi permaneça no Barcelona. Seria muito interessante que permanecesse mesmo, até pela história que ele tem. Mas, desportivamente, seria muito bacana se tivesse aí o Messi também no PSG para dar aquela animada. O PSG cresceria a chance do PSG ser campeão.
Valeu, 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 Guilherme Silva. Olha, o Diogo Mesquita acaba de mandar aqui pra gente a nota que a Federação Paulista acabou de divulgar instantes atrás. Abre aspas. A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão, os sindicatos dos atletas, dos árbitros e dos treinadores se reuniram nesta segunda-feira. Abaixo as deliberações deste encontro. Os times e a federação decidiram por unanimidade suspender a realização das rodadas do período de fase emergencial no estado de São Paulo. Especificamente as rodadas 5, 6 e 7. A rodada 5 seria realizada no final de semana passado, a rodada 6 no meio dessa semana e a rodada 7 no final de semana próximo. Diante dessas suspensões, a Federação Paulista estudou a realidade de calendário dos clubes e apresentou aos participantes todos esses de acordo que serão necessários esforços para adequar o agendamento dos jogos. Entre outros destaques, a federação reiterou a segurança do protocolo de saúde e disse também que, por meio dos seus departamentos de comunicação e marketing, se reunirão com o propósito de intensificar as campanhas de cuidados de higiene, isolamento, tal, tal, tal. A federação e os clubes participantes reiteraram também que o Paulistão será retomado a partir do dia 31 e o término da competição segue previsto para o dia 23 de maio.
Ou seja, só que vai ficar mais apertado.
Entre outros destaques, vale lembrar o seguinte: assim como ocorreu no ano passado, no início da pandemia, o estado emergencial ele pode ser prorrogado pelo governo de São Paulo caso as UTIs continuem em um estado extremamente nevrálgico, né? Com a sua ocupação próxima de 100%. Então a gente tem que aguardar, mas reiterando, nota da Federação Paulista de Futebol: a federação e os clubes acharam por melhor dar aí como suspensas essas rodadas 5, 6 e 7. Portanto, seguimos sem Campeonato Paulista até o final da fase emergencial, que está prevista para acabar no dia 30 de março.
É, pelo andar da carruagem, vai além disso daí, né? Que não tá bem.
É, vamos aguardar.
Vamos torcer, né, para que tudo melhore, não só pelo futebol, mas pela sociedade em si. Ó, quem tá conosco aqui, ô, meu caro Gabriel Dias. Senhor Pedro Marques já está aqui conosco para falar do Palmeiras. Palmeiras que já tem... O novo reforço já tá certo, né? Só não foi anunciado. Mas já tem foto com símbolo do Palmeiras. Tá tudo certo com o Danilo, né, Pedro? Boa tarde para você.
Tudo certo, meu caro Giovanni Chacon, Gabriel Dias, rapaziada aqui do Camisa 10, muito boa tarde a todos. Danilo Barbosa, que de sexta para sábado recebeu a liberação do Nice da França para viajar até o Brasil, chegou ontem, fez ali as malas rapidamente, já viajou, pegou o avião, e aí nas próximas horas ele deve realizar os exames médicos e assinar contrato de empréstimo até o final da temporada com a equipe do Palmeiras. Volante de 25 anos de idade, que atuava no Nice da França, teve a possibilidade antes, no Braga, de trabalhar com o técnico Abel Ferreira, onde viveu aí o melhor momento da sua carreira como jogador profissional. Agora volta a trabalhar com o técnico português Abel Ferreira. O Danilo, que também tem passagem pelas seleções de base, aqui no Brasil, o único clube que ele defendeu profissionalmente foi o Vasco da Gama lá em 2014, saiu muito cedo, muito jovem para a Europa, por isso a gente desconhece, né, o Danilo Barbosa, esse nome, enfim, só quem acompanha o futebol internacional para ficar inteirado quem é o Danilo Barbosa, volante de 25 anos, que chega como uma peça de reposição para a saída de Emerson Santos, negociado com o futebol japonês, deixou o clube. O Emerson, que fazia a posição tanto de zagueiro como de primeiro volante,
o Danilo Barbosa também faz a função de zagueiro e também de primeiro volante, um homem multifunção aí, Danilo Barbosa, chegando para dar mais opções, né, ao técnico Abel Ferreira, que no mercado busca um ponta canhoto, porque chegou à conclusão de que o Wesley, Gabriel Veron, Rony, Breno Lopes, são todos destros, né, os atacantes de beirada de campo, e aí o meia Ademir, né, aliás, o atacante Ademir, que joga ali pelos lados, jogador do América Mineiro, está no radar da equipe do Palmeiras, assim como Valentim Tati Castellanos, esse centroavante que joga na Major League Soccer, joga nos Estados Unidos, para fazer uma sombra ao Luiz Adriano. O Palmeiras já conseguiu um volante, agora busca um atacante de beirada canhoto e também um centroavante para fazer sombra ao Luiz Adriano, que na última temporada perdeu muitos jogos por conta da questão física, aquilo que a gente já trouxe aqui várias e várias vezes. Estava muito acostumado com o futebol europeu, jogando ali 3 partidas numa média aí de 21 dias, tal. Aqui no Brasil ele joga 6 em 20, é uma outra realidade. E dessa vez, né, vamos ter o calendário apertado, como trouxe o Gabriel Dias, os jogos aí terão que ser exprimidos por conta dessa fase emergencial aqui em São Paulo, outros campeonatos pelo Brasil também sendo afetados pela pandemia. O Palmeiras já projeta uma temporada muito difícil, como foi a do ano passado, com jogos aqui, jogos ali e tal. Então vamos ver o que acontece daqui para frente. O elenco está treinando na academia de futebol, jogadores titulares, né, os considerados aí principais do elenco, já voltaram a trabalhar, saíram do período de férias, de folga, e aguardam o posicionamento das autoridades para saber quando que volta o Campeonato Paulista. Também vai ter a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil, né, também está marcada. São os próximos compromissos da equipe do Palmeiras daqui para frente. O Verdão aí treinando e aguardando ao mesmo tempo, colocamos assim, a volta do futebol, meu caro Giovanni Chacon e Gabriel Dias.
É verdade, Pedro Marques. A gente já deu a informação aqui, vale repeti-la, né? Federação Paulista se deu por vencida, portanto, em acordo aí da federação com os clubes. As rodadas 5, 6 e 7 estão suspensas. É. Não, se deu por vencida até o final do prazo que está estipulado, dia 30 de março, né? É, mas até o dia 30 a gente tem a suspensão do campeonato. Isso é fato, isso é fato. A federação, na quebra de braço, desistiu de levar os jogos para outro estado, enfim. Isso não vai acontecer. Ô, Pedro, um abraço para você. Pedro, mais algum outro destaque do Palmeiras que agora aguarda, além da volta do Campeonato Paulista, a volta do Abel Ferreira e continua repercutindo e muito as declarações que o Abel deu na semana passada, né?
É, ele disse que não esperaria o Rafael Santos Borré, dito e feito, né? O Palmeiras desistiu da negociação com o atacante colombiano do River Plate. Hoje tem um jogador no radar que é o Valentim Tati Castellanos para a função de centroavante. E o Abel deu várias e várias declarações, aulas sobre futebol, a vida. Um técnico aí que não é tanto rodado, né? 42 anos de idade, passagem pelo PAOK da Grécia, Braga de Portugal. Agora o Palmeiras, que é o primeiro gigante, né, que ele assumiu na sua carreira. O Abel Ferreira repercutindo demais aqui no Brasil e conquistando os torcedores do Palmeiras nessa sua curta passagem. Chegou em novembro, já conquistou 2 taças sob o comando técnico da equipe do Verdão. Ele que não tem prazo para retornar ao Brasil, né? Deve seguir em Portugal por mais 10, 15 dias e depois volta aqui para comandar a equipe do Palmeiras. Ainda